Mais um Lady Night. E hoje vamos receber ele, que é ator, marceneiro, piloto de carro, produtor rural e que faz o Brasil inteiro querer conhecer a sua berinjela. Sacanagem. Vem pra cá, Rafael Cardoso! Cardoso, maravilhoso, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Boa noite, gente.
Boa noite pra todo mundo.
Tô muito feliz por você estar aqui. Não tá de sunga, que eu só te vejo de sunga nas novelas.
Ah, mas...
Mas trouxe a sua?
Trouxe.
Eu não vou parar, não.
Não, mas eu fiquei com vergonha agora.
Agora, você tava no ar em, tipo, 8 novelas ao mesmo tempo.
É, quase 9.
Senti sua falta do Bom Dia Rio, sabia? Achei que faltou você
mas
ali.
Mas tava representado. Aí tá a sogra lá, que tá lá. Quase no Bom Dia Rio, né? Tá muito fantástico lá, mas...
Porque você é noro... Sogro, não.
Genro.
Da Sônia Brit, que é uma grande jornalista.
Isso aí.
Que você tem várias profissões. Você, tipo, é ator, marceneiro, piloto de carro, fazendeiro orgânico. A Globo tá pagando mal pra caralho mesmo.
É, pois é. Enfim, né, gente?
Ou é uma maneira de você pensar assim, que a Globo vai mandar a gente a merda. A gente sabe, você já manda a Globo a merda antes disso.
Tá quase mais ou menos por aí. Mas, na verdade, é porque eu sou imperativo mesmo. Preciso estar fazendo coisa, cara. Senão a cabeça começa a enlouquecer.
Como é que você adquiriu essa aptidão por uma coisa que eu não terminei a frase?
Então...
Orgânicos, porque você planta orgânicos.
Planto
eu consumo. O que você produz, eu ponho na boca.
Uma das minhas melhores clientes, inclusive, falar
pra
vocês aqui. É verdade.
Agora, o que eu produzo, você não põe na boca. Por quê? Orgânico.
É orgânico, né? Podia... Enfim, deixa eu falar. O Vitor é meu amigo. Enfim, é.
O Rafa é teu amigo?
Até agora é,
pelo menos. Ah, tá sendo. Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo, tem que escolher. Globo faliu, daqui a meia hora. Você tem que escolher entre nunca mais atuar ou nunca mais trabalhar com orgânicos, por exemplo, ter essa vida rural, essa coisa que a Ana Paula Arósio já tá esperando a gente há um tempo.
Cara, na verdade, assim, atuar eu não me vejo parando nunca, assim, até morrer. Mas se fosse para escolher hoje de verdade uma coisa que eu sei que eu não pararia de plantar, de verdade, assim. Se tivesse que escolher, tem que escolher. Eu escolheria a terra, plantar meus alimentos, de verdade.
Porque você parece ter essa coisa meio Rodrigo Hilbert. Por exemplo.
Porra, todo mundo compara essa porra, cara. Coitado do cara.
Essa porra, o Rodrigo chorando. Por que não falou nada? Você é o nosso Rodrigo Hilbert brasileiro.
É brasileiro, né? Porque o cara tá fora já, né?
Você faz seu próprio minhocário. Você come sua própria Fernanda Lima. Qual a escala, qual a sua pontuação na escala Rodrigo Hilbert? Você sabe fazer o seu próprio pão?
Sei.
Sabe mesmo?
Sei mesmo.
Como é que faz?
Farinha. Água.
E pão.
Fermento. Pão.
Já compra o pão, só põe água e o próprio pão. Você constrói a sua própria capela?
Não.
Você se chama Rodrigo Hilbert?
Não.
Já fez um sucão incrível usando o próprio sêmen?
Já.
Isso o Rafa Witt faz. Já ajudou uma senhora a atravessar a rua e quando viu ela ficou puta porque ela morava naquela rua mesmo? Constrói seu próprio fogão?
Construo.
Eu esperava que você fosse dizer que não. Você gostasse mais fogão?
Sim. É de a lenha lá da fogueira, sim. Da fogueira.
Você faz só pra fogueira.
Não, da fazenda. Fogão, a lenha da fazenda.
Você fez o fogão a lenha?
Sim, também. Reformei.
Mas tem
não, não fiz, não. Não tem boca, não. Reformei. Fazer, não fiz, não.
Ah, reformou. E sabe quem
tá
tinha
quase,
feito?
Sabe
tá quem
quase.
Tinha feito primeiro? Rodrigo Hilbert.
Foi ele.
Vamos ver essa pontuação maravilhosa. Você atingiu a pontuação. 10,5, lembrando que Rodrigo Hilbert tem apenas 9,9. William Bach foi classificado. Agora, você pode mandar na sua vida, nas suas berinjelas, eu quero mandar também, mas no seu quadro, meu programa, minhas regras. Com um sotaque que só a Globo acha que existe. É com sotaque gaúcho. Tu possuis hobbies, não?
Sim, né? Em Porto Alegre, imagina, todo mundo fala assim, né? Vai no super, vai ali no Parcão tomar um chimas.
Qual hobby que tu possui em Porto? Tu é de onde, pra te ver?
Eu sou de Porto mesmo. Porto Alegre.
E como é que tu fez pra perder o sotaque pra vir aqui, Kirits? Pra fazer novela, por exemplo, como é que tu faz isso pra ter um sotaque
isso aí é
diferente?
Mole. A gente tá aprendendo, né? Imagina, sempre quando a gente tem que fazer um personagem, a gente vai fazendo a prosódia, vai entendendo como é que cada personagem é.
Mas faz o sotaque, por exemplo, não?
Qual sotaque, man?
Pô, isso aqui era mineiro, percebeu?
Mas é mineirinho demais, né? Nossa senhora, nós faz também.
Você gosta aqui mineiro?
Mas nossa senhora, gosta demais. gosto, acho muito
bom. Já fez novelinha mineira, não?
Novelinha mineira não fiz, não, mas eu posso até fazer, se for pra fazer.
Sem facilidade mesmo com sotaque,
mas,
né?
Mas, nossa senhora, tem
nossa,
muito.
Nossa senhora.
É, calma, pai, que não. É.
E agora, filcando. O que você gosta de fazer, por exemplo, nas horas vagas?
Você vai tocar nesse assunto mesmo?
Ué, gente, eu perguntei só o que você gosta, cara, de fazer, porra, nas horas vagas, você não...
Eu falei pra produção pra gente não tocar nesse assunto, cara. Porra.
E agora, respondendo como um frango. Pra que tive você?
Eu não falei pra você.
Agora, num crescente de raiva, você tem bicho de estimação, por exemplo?
Olha, bicho de estimação eu tenho uns 14 na fazenda, tem mais 2 cachorros em casa. Tá. Uhum.
Mas quais são?
Olha, quais são os cachorros que eu tenho? Não, não sei, não sei qual é a raça dos cachorros. Assim,
ah,
peguei,
você comprou
pegando
os bichos, mas você não sabe qual a raça dos bichos
que você
tem?
Não, primeiro lugar, eu não compro bicho, eu adoto. Eu
ah, pego
você
tá falando agora sobre adoção aqui, é isso?
É, sim, eu adoto.
Porque
entendeu?
Você é amiga da Luísa Mel?
Eu não posso adotar mais bicho agora.
Em algum momento eu falei que você não pode
não,
comprar
não
bicho,
posso,
agora, querido.
Você tá dizendo o quê? Que eu tenho que pegar e comprar bicho, gastar dinheiro
eu
com bicho agora.
Eu falei isso que momento,
não, você tá
cara,
mim, porra.
Meu irmão,
cara, que
você
que
não
foi?
Faz ideia, eu falei isso aqui
você
no momento
tá falando
nenhum.
Pra mim que não, eu falei pra você.
Eu não falei nada, cara.
Ah, tá.
Agora, você nasceu em Porto Alegre.
Porto Alegre. Mas
em
Deus
que lugar,
livre,
Porto Alegre?
Em Porto Alegre mesmo.
Eu... Como é que era a sua infância lá, por exemplo? Você era aquelas pessoas que, sabe, pegava fruta do pé, chupava bergamota. E o que é bergamota? Posso chupar também?
Bergamota, tangerina. Lá eu morei em vila, né? Lá a gente chama de vila, não favela.
E a sua infância era essa infância... Como é que era a sua infância?
Cara, minha infância era na rua, brincando direto, futebol pra caralho, futebol pra caramba, enfim. É, futebol.
Futebol pra caralho,
chupou
a mangueira agora.
Caralho, piroca, é.
Porque você teve uma carreira como jogador de futebol profissional?
Não.
Eu joguei
as categorias de base.
Sim.
Joguei, é. Mas
teve uma carreira
queria
como categoria de base de futebol profissional?
É quase isso. É isso aí.
Mas o que te fez sair, por exemplo, de um lugar como o futebol, que eu sei que você amava, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar, pra vir pra Globo, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar?
É, porque eu acho que é saga de vida mesmo, né?
E foi, por exemplo, foi essa sua paixão pela natureza que fez com que você fizesse engenharia ambiental? E se o ambiente foi construído por Deus, precisa de engenheiro? Uma crítica aqui.
Sim, foi a minha primeira faculdade, quando eu falei pro meu pai jogar a bola, né? Aí eu falei, pai, vou fazer teatro. Ele, beleza, vai fazer uma faculdade, então.
Você sempre foi bonito.
Não,
porque portas se abrem pra pessoas bonitas. Não sei porque portas se fecham pra pessoas feias. Você era um cara, você é esse cara bonito que fala, caralho, vai ser modelo ou ator? Porque
a
pessoa feia fala, caralho.
Não, eu tô
vai ser
tô
feia. Eu fui diagnosticada como feia, muito nova.
Diagnosticada?
Não, é sério, isso é genético, minha família toda é feia.
Então, eu jogava bola e eu acabei caindo, na verdade, né, na agência lá, porque eu fui pegar um cachê com a enteada do meu pai. E aí ela foi pegar um cachê, eu fui junto, o cara falou, né, vamos lá, vamos fazer umas fotos aí, cara. E eu naquela, que fazer foto, cara? Que fazer foto da onde? Vou, eu jogo bola, que fazer foto. Aí pegamos, fizemos umas fotos lá, e aí comecei a fazer um comercial atrás do outro, e eu vi que quem pegava os comerciais mais com mais grana, pelado, né, tinha que conseguir dinheiro.
Pelado?
É, pelado.
Como é que era?
Duro.
Como é que era? Como é que era?
Era pelado, enfim, depois eu testo sofá, essa coisa.
Poxa, uma oportunidade aqui.
É, achei uma oportunidade, justamente, né? Não é nada à toa. E...
Eu fico pelado aqui, se quiser. Mas não quer, né?
Hã?
Ele fez uma cara de querida, mas ninguém quer.
Até esqueci o que eu tava falando agora.
Prazer,
fiquei nervoso.
Tudo bom?
Tudo bom, prazer,
bem,
Rafael.
Como é que você tá?
Então, aí comecei a fazer lá, e aí fiz umas fotos, comecei a fazer um comercial atrás do outro, falei, quero estudar essa porra.
Agora, você estreou na série Pé na Porta, que era uma novelinha teen da Globo Gaúcha, que era mais ou menos como Malhação, em vez de suco, tomavam chimas, em vez de academia, andava pelos pampas. Como é que era essa novelinha lá?
Então, era, cara, foi muito legal, assim, eu tinha acabado de sair daqui, cara, fazer oficina, eu já tinha 20 e poucos, porque eu tinha feito oficina já. Aí eu voltei pra lá, tava quase prestes a desistir, assim, eu fiz oficina aqui, aí eu falei, cara, não sei se vai dar esse negócio, tava naquela crise, né, porra, não consigo trabalho e tal, saí de uma peça daqui pra lá, falei, porra, quer saber, eu vou fazer outra coisa da vida, aí me chamaram pra fazer. Aí eu fui lá, tem o teste lá, vou fazer, aí peguei o teste, e aí desde então, cara, começou, assim, era mais ou menos isso
você
mesmo.
Você foi garçom também, né?
Oi?
Garçom
modelo.
Você era bom garçom modelo.
Garçom modelo que chamava na época, é verdade.
E você era bom garçom? Ou a galera queria, oi?
Não. Não era.
Deu uma água. Posso passar pau? Não, é a conta. Não é a conta, não?
Não, foi horrível, cara. Uma vez, fazendo um evento no Barra Shopping aqui, aquelas escadas né, de subir, como é que chama? Enfim,
Escada de subir.
de subir, giratória, enfim, foda-se. Derrubei uma bandeja de champanhe na cabeça de todo mundo embaixo, cara, é vidro e coisa assim, eu não
Nossa,
sabia onde me
sério?
enfiar, bicho. Aí, caralho, comecei a limpar que nem um louco, assim, e fui embora do evento.
Mas você
Não
também com
consegui ficar.
champanhe fica meio sexy, não fica não?
Oi?
Ai, gente,
Era quase
desculpa!
com um negócio
Eu
aqui,
tô
né?
com um pouquinho de champanhe. Mas eu tô falando esse negócio das pontas, porque quanto mais você faz ponta, mais te chamam pra fazer ponta, né? Alguma dessas pontas te deu um brilhozinho?
Cara, uma que eu fiz no Didi, turma do Didi. Foi legal, que foi uma pontinha um pouco maior, sabe? Foi.
Turma de ponta. Acho que você tá
Só
falando de coisas
ponto.
diferentes.
Hã?
Tamo no outro papo. Eu tava falando de outra ponta.
Ah, tá.
Mas Didi fuma pra caralho também. Aquela louca.
Ufa.
Você sente saudade da época que você era coadjuvante? Porque eu acho muito fácil você ser protagonista e você brilhar numa novela. Agora, sendo coadjuvante, não tendo fala, gastando pra estar aqui, que é o caso da nossa plateia, eu quero ver como é que você faria para se sobressair numa cena onde você tivesse falas muito simples, porém muito importantes para a trama. Com licença, vou encaminhar o senhor até o consultório. Como é que faz bem essa fala de coadjuvante?
Olha, com licença, olha só, eu preciso encaminhar o senhor pro consultório.
Cara, por isso que ele é bom ator, sabe? Porque ele levanta, ele respira, ele pensa na cena, ele vem perto, abre minha
Não,
calça.
isso aí é só pra dar tempo, mais
Cara,
tempo na câmera.
é isso que faz com que
E aí, quando a gente tá
vocês.
fazendo, o cara faz isso, eu falei, cara, é só falar o texto, porra.
Não, mas você ganhou tempo de câmera. Deu tempo de eu abrir minha calça e fechar?
Mas aí tem que
Foi bom.
cumprir o capítulo. Imagina os caras fazendo isso
Não,
aqui.
você fez bem. Agora, chorando. Ué, não é ator, querido? Você não é
Eita.
galã? Por que eu choro aqui no nosso programa? Qual a sua dificuldade? Você vai dizer, infelizmente, não vou poder continuar com as aulinhas de natação. Descobri que tenho cu duplo.
Olha.
Chorou, filha da puta.
Infelizmente, eu não vou poder continuar, tá? Eu descobri que eu tenho cu duplo.
Maravilhoso! Beijo pra galera que tá em cu duplo também. Agora, eu acho muito fácil. Você faz muitos papéis como galã, obviamente. Porque qualquer coisa faz. Médico, médico galã. Veterinário, galã. Vilão, vilã galã, porque você não tem como retirar sua beleza. Mas você já teve que beijar, por exemplo, alguém que você não se dava bem?
Já.
Ah, eu te dou. Eu dou meu cu duplo. Dou três cu pra você por esse nome.
Então, vamos deixar quieto.
Ah, eu vou pesquisar essas novelas todas. Beijo pra Bianca
Não, mas
Bim!
assim,
Beijo, Bianca
não por
Bim!
minha causa, tentei de tudo para me dar bem, mas enfim, né? É isso.
Paola Oliveira.
Não.
Gil do Vigor.
Não.
Maísa.
Não.
Ivete Sangalo.
Não.
Neyra
Não.
Torraca. Tony Tornado.
Não.
Tonico Pereira.
Não.
Fala só uma, pão. Rafolini, o seu primeiro papel na Globo foi na novela Beleza Pura, como Klaus. Quem que fazia oficina com você? Que você falou, caraca, esse cara vai se dar bem. Você falou, porra, se fudeu.
Sophie Charlotte.
Não se fudeu.
É, Sophie Charlotte, Tayla Ayala.
Tá lá, ela é casada com meu ex, que é teu amigo, né, Renato?
O Renatinho, sim.
Se fudeu. Agora, como é que é o seu processo, por exemplo, como ator? Você é um cara... Ah, tu sabe dessa história. Você é um cara que você sofre antes de um trabalho? Você fica aquele cara que fica, meu Deus,
Cara, já fiquei, sofria muito assim.
E hoje em dia você não fica mais? Você vai estar tipo protagonista, novela.
Não, normal, vai fazer a primeira cena do personagem, nossa senhora, vai ser um frio na barriga, ou com quem, né? Fiz O Outro Lado do Paraíso com a Fernandona. Primeira cena com ela já um personagem místico, né? Aquela xamã assim e tal. Fazer a primeira cena com ela, um puta texto gigante. Ai, caça, puta que pariu. Tremendo igual o Vara Verde, assim, aquele fiozinho gostoso na barriga, assim, na
Sim.
real. Mas nervosão, assim, aquele nervoso gostoso. Não era aquele nervoso de pavor mais. Era aquele nervosismo de.
De
Nossa,
saber se está indo bem.
de estar indo bem
E ela não
e de
foi bem nessa
tesão mesmo,
novela,
assim.
não foi, pelo amor de Deus. Não, ela é maravilhosa, né? Ela é super
Puta que
gentil,
pariu.
generosa.
Demais, demais, demais. Mas
Então, uma
não fico
pessoa que
mais.
você beijou aqui no coisa é a Bianca Binha, a gente já descobriu aqui.
É.
Agora, você, por exemplo, você interpretou um herdeiro sedutor que não trabalha em Tititi, um homem que não quer saber de trabalho, sacaneia mulheres de lado a lado, um playboy que rouba a namorada do irmão Joia Rara, um herdeiro que larga a mulher além do tempo. Você percebeu que a Globo acha que você é um boy lixo?
Que eu sou o
Você não
quê?
faz um padre? Você não faz um pastor que é padre?
Eu vou ter que rever esse conceito aí, né, eu acho.
Você não tem vontade de fazer um anjo, um carneiro?
pode ser, né? Um carneirinho, quem sabe.
Você me ameaçaria?
Ameaçaria.
Nossa, eu topou tão rápido. Senti uma raiva antiga aí, Renato.
Ameaçaria,
então. Então você me ameaça, por favor? Aqui, vamos colocar uma luzinha de ameaça?
Olha pra mim. Eu sei onde você mora. Pois são seus amigos. A sua rotina diária. Eu posso destruir cada fragmento dessa tua vidinha ordinária, entendeu? Eu vou até a tua casa. Eu vou urinar nos seus cristais de quartzo até desenergizar cada um, entendeu? E quando eles estiverem sem energia nenhuma, você vai pisar numa bosta no meio da sua sala. Aí você vai pensar, foi um dos meus cachorros? Não. Isso aqui é cocô humano. Você vai se dar conta. Aí você vai saber que eu ainda tô aí.
Caralho, ameaçando com cocô, porra. Aí é Johnny Depp. Johnny Depp, você é casado com a maravilhosa Mari, que é incrível. Você tem dois filhos maravilhosos, a Aurora.
E o Valentim.
E o Valentim. Como é que vocês se conheceram? Foi amor à primeira vista?
Cara, na verdade, não.
A
gente,
é mesmo?
A gente ficou amigo primeiro, assim.
O truque do amigo, né?
É. Vocês
estão juntos há quanto tempo?
Tem 15 anos, vai fazer agora.
Mas se falam ainda?
Ah, ainda às vezes.
Eu queria saber o seguinte. Primeiro, eu queria falar uma coisa, que você passou por um momento super sério na sua vida.
Uhum, sim.
Você foi pra uma reprise, caralho. Você fez uma cirurgia no seu coração.
Sim.
Como é que foi que você descobriu e como foi? Em que isso mudou a sua vida?
Cara, você vai tocar nesse assunto mesmo?
Fiuk, desculpa, cara. Vou no Fiuk do nada.
Não, tô brincando. Então, eu instalei, gente, um desfibrilador interno, né? Aqui agora tem um CDI, que tem duas baterias, se caso eu morrer, na morte súbita, ele me ressuscita.
Ah, um papo legal.
Enfim, você que puxou.
Nossa, e, cara, tem Wi-Fi, não tem? Eu conectei. Pra colocar lá. Mas você depois...
Não, pior que tem. Não tem Wi-Fi, eu não sei qual é o sistema.
Porra,
que usa.
Não tem Wi-Fi.
Mas manda... Sacanagem, mas manda pro Biotronic, ele manda pro... informação todo dia, às 2 da manhã, ele manda para um aparelhinho que informa para...
Mas então você tem que estar no lugar que tem um Wi-Fi bom, né?
Não, ele manda via satélite mesmo. O negócio
graças a Deus, que aqui na Globo a gente fica incomunicável.
Ele manda.
Mas em que mudou a sua vida depois disso? O que você fazia antes que você não faz mais?
Cara, muita coisa, mudou total, assim. Os excessos, né, de vida, assim, que... Desde até se eu vou ficar acordado até mais tarde, hoje eu fico pensando, será que eu vou? Porque tudo causa fibrose, né? Os eletrólitos do sangue trabalham diferente, então...
Sério?
Aí tu tem que pensar. Eu tenho meu problema, né, que é congênito, não tenho escolha, ele me limita muita coisa. Mas, para mim, me salvou, na real, que eu tiro muito mais tempo para estar com a minha família, com os meus filhos, que eu era... Já sou ligado no 380. Não parava. Fazenda, vai aqui, vai lá, tinha restaurante. Ficava sempre, né, voando para lá e para cá. E aí chegou a hora que o corpo pediu arrego, né? Já era congênito e falou, não, calma aí. Fez pensar, né? O que eu quero, principalmente assim, o que eu quero ser quando eu não estiver mais aqui, né? Porque veio uma iminência de morte, assim. Eu falei, cara...
Não,
cara,
não tem mais
não,
esse
não,
risco.
Uma iminência de morte na minha vida. Nunca tinha sofrido nada disso, assim, uhum. Né? E aí eu falei, cara, nunca tive medo de morrer. Aí quando... tem que operar o coração. Eu falei, puta que pariu. Aí fiquei naquela micro-vitimização, né? Assim, eu falei, não, opa, sai daí, vamos aproveitar então, já que, né, tem esse negócio aí, vamos aproveitar o tempo que estamos aqui. Isso aqui, na verdade, me livra, né? É um seguro de vida.
Sim, agora você está totalmente...
agora está tudo certo e vida que segue está maravilhoso.
Ah, que alegria!
Né?
Você poderia me dar um link?
Um link?
Eu queria agora confirmar se algumas informações que você falou são verdadeiras ou não, pode ser?
Ixi, pode ser.
Você me dá um minutinho, por gentileza?
Por favor, passar agora.
Então fica com Deus, querido. Muito obrigada. Rafael Cardoso, maravilhoso.
Valeu, galera.
E agora vamos receber ela, que é cantora, ela que é compositora, ela que é atriz, ela que é dela, ela que é dela, ela que é... Nossa, vem pra cá, linda quebrada. Você tá cheirosa demais.
Nossa, eu não podia vir com menos, né, gente?
Que isso, tudo. Meu Deus!
Nossa, parece que eu vim num sonho, gente. Sempre pensei, sonhei em vir aqui.
Maravilhosa, incrível. E eu com esse cheiro de cigarro.
Ah, eu também.
Ah,
eu achei que
fumar.
Tava vindo de mim. Não tá vindo de
não,
mim, não?
Não, é meu.
Ah, então deve ser nosso.
E meu é da galera que a gente subiu um beckzinho pra galera se divertir aqui enquanto tá rolando esse programa. Você é uma mulher muito talentosa.
Ah.
Você é uma artista multimídia, que é uma expressão maravilhosa que você usa, que eu acho incrível. Quer dizer mesmo?
Qual que era a expressão? Artista multimídia?
Artista multimídia. Ah, artista multimídia. Artista multimídia.
Ah, é uma grande invenção, assim. É aquela que faz pra câmera, pra televisão, é artista do corpo, é artista da palavra, é artista que inventa mídias, que a mídia é o próprio corpo e o encontro. Falei nada com nada, né?
Peraí, tô entendendo
nada
ainda.
Nada com nada, é exatamente isso. Você entendeu?
Incrível! Agora, você é essa grande artista multimídia, em explicação de meia hora, que depois eu vou pegar no replay e vou começar a entender aos poucos. Mas você ganhou notoriedade mesmo pro grande público no BBB.
Sim,
sim.
O
que você achava mais difícil lá? Ouvir conselho daquela Jade milionária, picou um gata pra caralho, que eu tenho um pouco de inveja, ou fazer render o BBB com uma galera que só queria... Ser
olha,
amiga
eu acho
e
que
fazer
o mais
batizado.
Difícil fui eu mesma, viu?
É.
Eu acho que o mais difícil fui eu. Mas eu não tinha essa noção quando eu tava lá. Eu tive essa noção quando eu saí aqui fora.
Jamais iria lá. Primeiro que eu não cago fora de casa.
Não, você já foi.
Eu já fui como personagem.
Exato.
Mas é difícil ali você... Porra.
Dificílimo, mulher.
É dificílimo.
24 horas por dia, imagina você indo pro banheiro com o microfone, o medo de vazar alguma coisa.
Quando eu gravasse, foi um pum, né? Não teve um pum da Manu Gavassi?
A Silvia da Jade ficou.
Ela peida?
Ela peida,
Deus,
mulher.
Deus, obrigada! Obrigada!
Roda o VT,
é a justiça divina
aí,
aqui no nosso programa. Agora, o BBB é um lugar para corajosos. Você pode se tornar a Juliette, por exemplo, naquele caião de oportunidades, ou pode se tornar...
Linda a... Quebrada.
Não, você
aí,
já
um,
era maravilhosa.
Dá um parâmetro aí pra você jogar.
Não, mas a Beth Vasconcelos, por exemplo, que ninguém sabe quem é,
quem
porque
é
ela nem participou. É, pois é, ninguém sabe porque ela não participou. Uma pessoa que eu inventei. Você tinha medo de ser cancelada, por exemplo? Eu falava, cara, não, porque a gente já tem aqui um nome que eu não vou falar. Pi!
Tinha medo de ser cancelada, assim. Eu acho que eu tinha medo. Tinha muitos medos, na verdade. Porque acho que entra com uma grande responsabilidade, né? Quando você entra no programa, é uma grande responsabilidade, gente. Acho que principalmente também nesse lugar, assim, da, que acaba carregando um pouco... Disso que eu acho que é uma palavra que vem sendo até desgastada com o tempo, que é a tal representatividade, né? Mas acho que a gente entra com um peso de, putz, não posso errar. Eu fui com medo, na verdade. Eu fui com medo, fui com vontade, fui com desejo, fui com dor de barriga, fui com tesão, fui com tudo.
Quer dizer, é uma pressão muito grande você Sim. saber que você chegou lá com esse peso de não poder errar. Ninguém consegue conviver bem com isso, né?
É, mas acho que isso tem a ver até com os nossos tempos, assim... Que é importante que a gente se atente a erros. Tem erros que não são mais toleráveis, né? Tem erro que já não dá mais. Tem coisa que já foi muito errada, que muitas pessoas tentam tornar em piada também, mas que já não tem graça. Tem coisas que não dá mais para a gente rir de. E tem erros que não dá para a gente ficar repetindo, porque são erros que prejudicam outras pessoas.
Eu não ia falar sobre isso, não. Mas já que você está falando, eu fui essa pessoa.
Eu não falei sobre isso.
Mas eu
você...
estou falando aqui.
Não, você...
Eu estou assumindo aqui. Eu fui essa pessoa.
Ah, tá.
Que errava pra caralho, Sim. e você chegou gentilmente e falou, sou vagabunda. Você não pode
sei,
usar o seu
eu
programa...
Eu sei o endereço da sua casa, eu vou passar aí, vou te dar dois tapas na cara.
Ah, bacana.
O humor, eu sempre penso no humor, no riso, como uma ferramenta também, ele acaba sendo uma ferramenta de punição, daquilo que a gente ri, daquilo que a gente não quer ser, mas o humor, ele também pode ser um lugar que a gente pode rir junto, né? E que a gente pode todo mundo se alegrar, não precisa necessariamente uma pessoa ficar por baixo e a gente construir esse ringue mesmo, né?
Você fala isso, né? Que você que o deboche é a sua arma e a ironia, porque você gosta que riam com você e não de você.
Exato, você estudou mesmo, né? Parece que me conhece, né,
Bial,
galera?
Bial, chora em tua casa, Bial, querido. Estudei mesmo. Fala qualquer outra coisa. 1912!
Exato.
Sabia tudo. Você foi a nona eliminada com 77% dos votos.
Não precisava falar disso.
Né? Ah, eu quis falar. Perdendo pra Eli, que começou com aquela risada de porco
Obrigada.
E terminou trepando feito com ele.
Vai dizer que vocês não pegavam também. Tá três
sim,
meses lá
sim.
sem pegar ninguém.
Eu
não pegava.
Mesmo digo, sim.
Lógico que pegava.
Não, Eli não.
Não
mas
pegava.
Uma pessoa ali que eu não vou citar, sim. Não, eu não porque eu sou casada, mas, pô, de casamento também hoje em dia é outra instituição falida, né? Sim.
É, então...
Vamos falar juntas?
Quem? A
quem
pessoa?
A gente pegaria? Não, assim, já.
P.A.
Ai,
mas
gente.
Não é casado.
Não, mas eu sou, né?
Ah, tá.
É um clima que se estabelece.
Ah, mas
vamos
também...
ver. Vamos ver.
Também
vamos
pegava
ver.
O Rafa.
Hã?
Não, o quê?
Você pegaria a Rafa?
A Kalimann, gente! A Rafa Kalimann!
Rafa
Para.
Kalimann pegou Rafa?
Sim.
Não, peraí, o que você falou de Rafa? Peraí,
você tá falando de
Rafa. Eu tiro essa mesa daqui, tiro minha calcinha e a gente conversa.
Não, então vamos continuar. Peraí.
Quem pega a Rafa?
Que Rafa?
Não.
Não, você começou com essa história. Você falou que o Pean pegava a Rafa.
Não, eu falei que eu não posso pegar a Rafa porque sou casada.
Isso.
Aí você falou que alguém pegava a Rafa.
Eu falei isso.
Quem pegava a Rafa?
Eu pegava a Rafa. Depois que a gente saiu. Você não ficou sabendo? Roubou uma super fofoca.
É isso mesmo. Corna da galera, geral sabe, eu sou a única que tô aqui de otária. Com uma filha. Que não sei nem se é dele.
É que eu sou a famosa talarica, né? Eu tenho esse problema.
Mas isso tá fazendo...
Faz ir não, viu? Faz ir não, que todo mundo aí já foi talarica um dia, não foi?
Não, peraí.
Ah, ninguém foi talarica. Ninguém desejou o marido da amiga, não. Da amiga. Eu também não, gente. Eu acho isso péssimo. Muito feio isso.
Não, mas peraí, você é essa pessoa?
O quê?
Que dá mole pra pessoa casada?
Não, depende. Às vezes eu prefiro nem saber, eu nem pergunto se a pessoa é casada ou não.
Eu não vou chamar pra minha casa mais, não.
Não, mas eu não faço isso, não.
Longe tá bom, R$1.000, sem nota, pum.
Faço.
Chupar pau de Rafa.
Agora, não precisa nem dar os R$1.000.
Peraí, me dá meus R$1.000 que eu perdi um pau, o marido e dinheiro.
Mas você tá me pedindo, eu te dou os R$1.000?
Não, eu perdi R$1.000 e perdi um pau.
Não, mas...
Não, peraí, você então, chupou você o pau do meu marido isso? Do
porque...
nada.
Então por que que você fez isso? Você tá deu bom, os mil reais? Bom. É, então por que que você fez isso?
Não, eu queria saber, eu achei que você fosse falar por dinheiro nenhum, mas você falou agora, nem terminou a frase, não, você fala, dinheiro, tava aqui assim, ó.
Mas eu digo por dinheiro nenhum, não precisa de dinheiro.
De graça tu chupa, né?
De graça mesmo. Tô
satisfeita.
Brincadeira, gente, longe de mim.
Brincadeira,
longe de mim.
Meia hora, assim, é brincadeira, galera, brincadeira. Ah, amizade boa que tá se formando aqui, querida. Boa, excelente amizade. O clima mudou, tá?
Não.
Eu quero fazer um checklist pra entender o que aconteceu no Big Brother Brasil. Você se... Isso aqui a gente tava meio intimidade já, falamos de conforme, claro. Já. Você, por exemplo, abriu a porta do banheiro e achou um Big Buster ali já, de alguém?
Com história com cocô eu tenho, gente.
Eu também tenho.
História com cocô, tava, ó...
Eu também.
Posso contar rapidinho?
Ah, eu amo história com cocô.
Por favor.
Gente, não,
excursão da escola, oitava série, acho que era oitava série, tava indo visitar uma faculdade. Tô no ônibus, me deu uma dor de barriga.
Nossa.
Me deu uma dor de barriga, pois eu fui no banheiro.
Aconteceu. Fez teu nome.
Fiz meu nome. Fiquei lá horas, não consegui dar descarga, sem contar com isso, não tinha nem papel higiênico.
Meu Deus. Aí é quando sai de casa sem meia.
É, não, daí é a roupa íntima. Calcinha, cueca, o que você tiver lá, ó, pega, faz, limpa e joguei por fora, assim, ó, do...
Aí o motorista, opa! Falo... Saquei de alguém, não? Eu não conheço, não. Eu registro,
não, tá feliz,
eu crio, sim, eu crio, põe na escola, faço.
Leve
tudo,
embora,
põe lá,
enrola,
filho
estatado, enrola,
não sei
guarda.
Quê, faço tudo. Fica na minha bolsa 10 anos, mas eu não deixo, não fica isso, não. Você já quis bater em alguém lá?
Acho que me faltou, o pessoal falou um pouco disso, faltou um pouco de Linda Quebrada. Eu fui muito Lina Pereira, que também eu acho bom, mas eu fui, eu tinha que ter evocado mais a Linda Quebrada dentro da casa, né?
Não sei. Não sei, né? Porque você tá... A Linda Quebrada pega o marido dos outros. A Linda Quebrada faz cocô nos ônibus. Eu não sei, querida.
Mas quem é essa que faz cocôs, que pega marido dos outros? É a Linda Quebrada ou é a Lina Pereira? Quem é essa que tá aqui na sua frente?
Porra, duas vão chupar o pau do meu marido? Aí você
é
tá
tipo Ruth Raquel. É tipo Paola Bracha, é tipo a Usurpadora.
A Usurpadora. Você achou que você ia ganhar?
Achei.
Mas você ganhou uma parada muito maneira, que é você ganhou um amor de muita gente.
Sim.
Eu vi no carnaval você lá... Trêbada, pegou a galera. Não, mas eu vi as pessoas, as arquibancadas ali te ovacionando, sabe? As pessoas gritando seu nome. Isso não é uma coisa que você conquista por estar no programa. É porque você se tornou uma mulher amada por todo mundo.
Acho
isso é mais
que...
importante que um prêmio.
Não. Prêmio mais
é
importante,
mais importante,
né,
mais
gente?
Importante, tem razão.
Prêmio um milhão
é
e meio, né, gente? Vamos falar a verdade. Trazer o título de vencedora do Big Brother. Mas acho que tem uma coisa que é... Não tem como... Não olhar pra minha trajetória e não olhar o meu corpo, porque foi isso que também o BBB ele trouxe, né? A discussão sobre o pronome, a discussão sobre o lugar e sobre o respeito a pessoas trans e travestis. Então, tem esse lugar que é uma vitória, que é uma conquista que vem junto ali, junto comigo. E isso é uma vitória para toda a comunidade, onde eu... que acabo recebendo todo esse amor, mas também eu sinto que acaba se refletindo para tantas outras pessoas que também têm a possibilidade agora de falar mais abertamente sobre o que elas são com as suas famílias, ter acesso ao mercado de trabalho, de ter acesso à educação, de ter acesso a respeito, à dignidade. Então, essa é uma vitória que não é só minha, mas é uma vitória de toda a comunidade também, eu sinto.
Você é maravilhosa falando quando está ouvindo o que está falando. E agora, se você estivesse falando, você ouviu o que está falando, seu quadro perdendo seguidores. Quem é o pior ganhador do BBB, na sua opinião?
A Juliette.
Qual a sua porcentagem de vontade de ter o PA como PA?
100%.
Cite três defeitos de Nayara Azevedo.
Manipulação. Mesquinhez e ser talarica.
Qual famoso já chegou em você aqui fora?
Faro, Rodrigo Faro. Não é o Rodrigo Faro?
É Rodrigo Faro, sim.
Acho que é o Rodrigo Faro, não é?
Rodrigo Faro. Se você pudesse dar um recado para o Boninho, o que você diria?
Se joga, fala, seja. Mostre quem você é mesmo. Divida com a sua família, seja honesta. Vocês só têm a ganhar com isso.
Qual artista... Não adianta tentar ler aqui, não. Qual artista você não vai com a cara?
A Tata Werneck. Com certeza. O Luciano Huck. E a Fátima Bernardes.
Tadinho, já estou em casa, tomaram uma voadora do nada. O que você acha da Jade atriz?
Acho uma falta de vergonha na cara. Que você tá pegando dinheiro público. É um dinheiro de pessoas que estão investindo ali para que você realize o seu trabalho. E você desaparece. Você não realiza esse trabalho como merece ser feito. É uma falta de vergonha na cara.
E o que você acha do Multishow?
Eu admiro, eu respeito.
Ah, não respeita o Multishow aqui, não. Porque eu não admito que respeita o Multishow aqui. Muito obrigada! Como era a Lina Maravilhosa criança?
Ali era muito CDF.
Ué, era de estudar e coisa, tipo, boa aluna?
Boa aluna, participava das Olimpíadas de Matemática e tudo, viu, gente?
7 vezes 2.
Peraí que agora me confundi. Se você falar 2 vezes 7, é mais fácil 7 vezes 2. E a criança era boa de matemática.
7 vezes 2, peraí, gente, 7 vezes 2 é complicado.
14.
Maravilhosa.
Depois de um tempo.
Você era aquela adolescente meio líder? Que tinha aquele post do Axl Rose, que hoje em dia é uma senhora de bingo?
Eu era uma criança meio líder, assim. Eu lembro que tem a primeira matéria que saiu no jornal, era que eu fui oradora da turma.
Você é boa de oratória?
Eu sou boa de oratória.
Também sou bastante. Você é aquelas crianças que enchia o cu da Barbie com estalinho?
Não, nunca ouvi falar dessa prática.
É bem legal.
Como que é que faz isso?
Ah, pega o cu da Barbie, faz um buraquinho, põe um estalinho, joga a Barbie. É, só isso.
Nossa, eu nunca fiz.
É gostoso.
Eu era super certinha mesmo. Eu era muito religiosa, né? Eu era aquela criança que pregava de casa em casa.
Ah, você era muito religiosa?
Eu pregava de casa em casa. Eu era realmente essa criança.
Como é que prega? Chora!
Batia na casa do seu estudo e falava... Posso falar um pouquinho com o senhor e com a senhora sobre a palavra de Deus?
Claro. Vai, me converte, criança. Não?
Não vou conseguir fazer isso agora, gente.
Não, já sou convertida, é mais fácil, não.
A senhora acredita em Deus? A senhora sabia que Deus é uma palavra que tem eu contida nela? Então, por isso, eu só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. A senhora acredita?
Eu acredito pra caralho! Meu Deus! Cara, você pregava assim.
Mas eu não falava isso. Ah, tá. Isso é o que eu falaria hoje se eu fosse religiosa ainda. Não que eu não seja, mas de outro.
Qual a sua religião hoje em dia?
Hoje eu tenho me aproximado, porque demorou muito tempo, inclusive. Todo mundo fala que eu fico fazendo essas voltas e voltas pra falar, mas eu sou assim, gente, que
não.
Eu tenho que explicar a coisa, tá? Levou um tempo pra eu reconstituir a minha ideia de fé, de crença, daquilo que eu realmente acredito. Porque por muito tempo, por eu ser religiosa, realmente eu fui de uma religião muito ortodoxa até os meus 17 anos. E com 17 anos, eu fui desassociada. Expulsa da igreja. E quando você é expulsa, desassociada, os irmãos, né, e as irmãs, eles levam seu nome na frente da congregação e dizem que a partir de hoje A irmã Tata Werneck.
Eu?
Não,
eu
faz, não faz mais parte da nossa congregação e está desassociada. E a partir desse dia, ninguém mais pode falar com você.
Eu? Eu não tava nem na tua, nem na cidade.
E agora eu tenho me aproximado um pouco mais de religiões de matriz africana, do candomblé.
Essa frase que você falou, de que como é que eu posso acreditar em um Deus que não acredita em mim, isso é muito forte. Você tá na frente da comunidade LGBTQIA+, você se sente abraçada e acolhida?
Não acho que eu estou à frente da comunidade LGBTQIA+.
Posso fazer de novo, então? Você está ao lado da comunidade LGBTQIA+.
Estou ali no meio, assim. Estou no meio, estou junto com todo mundo.
Não quero errar. Você está no meio, está no central ali da comunidade. Você está... Vou demitir duas pessoas hoje. Você é maravilhosa, você se vira muito bem. Não pegou a época do Faustão, que mandava você imitar avestruz, atropelado, agora ao vivo canta. Mas pegou um outro quadro aqui. É o quadro Se Vira dos Três.
Começa com Tatá, apresente um show.
Começou!
Faça uma cantada.
Quer ficar comigo?
Cancele seu plano de internet.
Ainda tava esperando na linha.
Combine um jantar com alguém.
Quando que eu vou conhecer o seu marido?
Uou!
Não, gente, longe de mim.
Crie um hino.
Talarica!
Tá. Ok? Escolha três bolas de sorvete.
Chocolate morango é do Rafa.
Recomende uma série.
A série vai tomar no teu cu, caralho!
Resuma sua vida amorosa.
A Tatá pode falar disso.
Ok. Conte a história do Chapeuzinho Vermelho resumida.
Chapeuzinho Vermelho tentou pegar o marido da amiga. Ela se fudeu pra caralho, foi comida por um lobo.
Conte uma fantasia sexual.
Ah, não. Marcão, você tá sendo escroto!
Eu vou respeitar a apresentadora.
Qual o seu maior sonho?
Que a justiça seja feita e que as mulheres não respeitem o casamento de outras mulheres.
Esse é o Se Vira nos Três, valeu!
O Rafa não me larga, não, tá?
Não, mas eu nem quero que ele largue.
Ah, quer sim. Agora ele vem já também, vou pegar outra galera.
Não, eu não quero que ele largue.
Já vou emendar, fazendo uma cena maravilhosa de o Marcão molhar as rubicas pra gente no carro. Merda! Errei! Merda! Desculpa, você tava indo?
Não, tudo bem, okay. Tranquilo.
Esse é o quadro Drive Me Crazy.
Vamos pra uma oficina?
Tá.
Vamos pra uma oficina. Valendo, vocês só podem fazer depois que eu disser uma coisa antes pra vocês fazerem. Okay. Começa com Tatá, chorando compulsivamente. Dando pequenos arrotos.
É que eu nem trabalho. Aqui.
Rindo de maneira exagerada.
Claro.
Completamente descontrolada.
Eu não sei o que é. Eu não trabalho nessa oficina. Eu vim aqui visitar. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
Medindo as palavras.
É, assim, não tenho mais idade, mas assim, você não precisa, sabe, perder, tipo, como é que eu vou falar? Não é controle, é tipo, estribeira.
Perder da memória.
Mas, Eu...
Como se você estivesse num discurso político.
Você tava aqui porque você quer consertar o meu carro. E enquanto todos os carros não forem consertados, nenhum pneu poderá dizer faço parte dessa carroça. Porque as carroças nada mais são do que carros diante de um povo que não soube andar de bicicleta.
Desanimada.
Ah, eu tô de boa, eu vou pra onde você quiser, entendeu?
Soltando um toletão. Só fazendo um toletão.
Bom, então...
Vai a merda!
Esse foi o Drive Me Crazy!
Nós falamos aqui algumas putariazinhas boas.
Poucas, coisa pouca.
Mas eu tenho mais coisas que eu queria perguntar pra você. Por que esse Boninho falou que tem um pau enorme?
Sério?
É, eu fiquei com vergonha de perguntar.
Sabe mesmo, gente?
Boninho não tem cara.
Mas também não ia falar o contrário, né, gente? Mas
ia.
Que não... Ia.
Sabe quem já falou aqui que tinha coisa? Luciano Huck.
Foi pro ar isso?
Não foi pro ar que não acharam. Eu queria ver... Desculpa, Luciano. E um beijão, Boninho. Viu como é que eu tô fazendo o teu filme aqui? Eu queria ver algumas coisas, mas das bobas. Coisinhas bobas aqui. Pra saber quem vai ser mulher. Que vai fuder com o meu casamento no quadro Chequilina de Sexo. Já participou de um paredão triplo?
Já.
É mesmo?
Já, já mesmo.
Depois do Big Brother?
Não, depois do Big Brother, assim, nada, 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 nada.
Senti uma lágrimazinha caindo aqui.
Não, acho que é um pouquinho de spoiler mesmo.
Você se garante da prova de resistência?
Não me garanto, sou preguiçosa.
Tipo aposentada, né? Me fica lá. Já se decepcionou porque prometeram um Big Boss te apresentaram um Boninho? Não, é, não, não tem nada a ver com Boninho, o fato de ser Boninho não é o nome.
Não.
É outro Boninho. Já se assustou com um monstro de um colega?
Já. Já me assustei.
Eu não.
Não, não se assusta?
Assustar de não dormir? Não.
Não, não, mas não é de não dormir, né? Mas assustar, falar assim, nossa!
Parabéns, né? Um que se fala, nossa. Poxa, eu nem falei contigo, com vocês.
É? Que surpresa boa! Que
ah, eu já tenho uma pessoa que tem um monstro bem legal aqui, mas eu não vou citar o nome. De saudade de ser seu par da novela. Chupa muito lollipop? Chupa lollipop?
Já chupei mais. Já chupei mais. Já fui mais ativa nesse lugar.
Já deu... Cadê os bichos?
Deu o quê?
Sei lá que eu tô perguntando, tu falou o que é porra aqui.
Você faz açúcar?
Olha, gente, eu não sou obrigada a falar. Eu já fiz... Não tem como falar. Eu já fiz uma vez, mas deu muito errado. Porque eu joguei muita água.
E daí
então,
não
vem,
saiu
vem
toda.
Vindo. Vem vindo, entendeu? Veio casa,
sério?
Veio... Veio vindo.
Mas é o Rafa que tem essas exigências.
Ele não sabia nem que eu ia dar o cu pra ele, não. Ele tava dormindo.
Ah, você fez surpresa.
Ele tava dormindo, eu falei, vai acordar com o cu. O que vale mais, uma Jade Picon ou um Arthurzinho que saiba guiar?
Uma Jade Picon. Vou preferir uma Jade Picon.
Manda os dois. A gente decide na hora.
Na dúvida, vamos paredão triplo.
Você é maravilhosa. Eu amei estar perto de você. Tem uma coisa que sempre falavam pra mim, que você tinha uma coisa de Patrícia Poeta.
Eu diria que mais uma coisa de Tatá Poeta. Que eu carrego em mim. Oh, andorinhas, quem eres tu que está aqui? Oh, anjo torto que pisou em minha vida, que pisaste em mim.
E fez um anjo, um arranjo dourado, que vai juter-te, vai a paz, vai a ti. Que dissestes tu, dize a mim, dize a ti? Lina,
linda, que brada, que berra, que borra, que burla, que pega o marido dos outros, mas que ainda assim carrega consigo no seu coração a possibilidade de constituir uma família linda de andorinhas que voam ao seu lado.
Lindas andorinhas que voam, uma divorciada, triste, infeliz, uma advogaria, advogada, vem o processo,
mas que não desquites, que não desquites, que seja juntas, que sejamos um belo trio e que possamos criar nossas filhas, nem filhos, nem filhas, mas nossas falhas. E fazer do nosso fracasso aquilo que fecha aqui, em chave de ouro, em boca de aço.
O que eu chamo de boquete de metal. Muito obrigada pela sua presença! Você é maravilhosa! Uma salva de palmas para a Linda Quebrada! E o Lady Live de hoje fica por aqui. Obrigada a todo mundo, plateia, banda, vocês maravilhosos. E lembre-se, se eu realmente me importasse com a sua opinião, eu estaria te xingando agora, sua puta. Beijo, obrigada!
Eu vou ficar aqui agora, gente.